E é o que o Senhor quer que nós sejamos. Aonde nós formos, nós temos que ser uma bênção. Porque o Senhor diz, ser tu uma bênção, aonde você for. Nós temos que nos apropriarmos desta palavra. Seja uma bênção. Não é? Parece que é difícil. É difícil se nós quisermos fazer isso naturalmente. É difícil, porque naturalmente nós vamos fazer quando convém, quando dá certo. Né? Mas espiritualmente é sempre. Nós vamos sempre ter a condição. Nós temos o Espírito Santo, a Palavra de Deus, para fazer isso para nós. E é isso que Deus vem ensinando. O Senhor vem passando isso cada vez mais na minha vida. Deus vai passando na nossa vida para ver o quanto nós estamos em condição de ser bênção. Porque é o que Ele quer. Né? Ele quer nos encher, nos plenificar com o Espírito Santo, para nós podermos abençoar as famílias, as pessoas, a cidade, né? A vizinhança, o país. É o que nós temos que ser, irmãos, porque o Senhor quer arrebanhar o povo. Para que é que Jesus veio, trouxe a vida nova? Para quê? Para nós termos uma vida espiritual. Qual é o objetivo de Deus trazendo a salvação? Para nós abençoarmos as pessoas que estão nas trevas. Para elas continuarem nas trevas, não. Para elas virem para a luz. Porque elas vão para o inferno. Quem não sair das trevas está no inferno. E isso é certo. O inferno existe. E Jesus pagou aquele preço horrível para ninguém ir para o inferno. É óbvio que é a opção de cada um. Mas se você cercar a pessoa com oração, a cidade com oração, Deus tem como mandar os anjos, né? Com a espada de fogo para quebrar, para dissipar as trevas. O poder de Deus vai ser enviado se nós formos bênção. Tá? Então, bênção é o quê? Nós estarmos na presença de Deus recebendo para dar, irmãos. Então, a primeira coisa que Deus quer é o nosso coração. E o Senhor não quer que ninguém vá para o inferno. Nós precisamos ver pessoas da nossa família. Tem pessoas que nós queremos e amamos tanto, que não são salvas. Então, nós temos o amor por elas já porque tem esse laço familiar ou de amizade. Mas o Senhor coloca em nós um amor que se estende, que vai para a cidade, para a nação, para quem estão governando. Nós precisamos fazer oração, irmãos, porque a coisa está difícil. Mas se nós orarmos, Deus tem como dissipar esse ataque do diabo. E é maravilhoso porque eu recebi um e-mail daquele programa, como chama lá? Aquele site do Bernardo, da Michelle? Hã? Ictus, né? Tem alguém que já está acessando esse site, né? Que é o que faz o site do Dave, da igreja, né? The Family Prayer Center, lá dos Estados Unidos. E lá ele coloca a conexão, o link, né, das igrejas e dos ministérios que estão ligados ao Dave, né? A nossa igreja está lá. Então, eu recebi um e-mail deles dizendo que todas as pessoas que estão ligadas nisso no mundo estão orando para São Paulo e para as famílias que pertencem ao The Family Prayer Center no Brasil, que é o nosso ministério aqui, para as nossas famílias, para que sejam dissipados esses ataques malignos, né, de São Paulo e daqui da nós que somos tão pertinho. E louvemos ao Senhor. Porque, irmão, é assim, um ora pelas necessidades dos outros. Há esse interesse, não é? A gente vê uma coisa ruim, a gente fica preocupada em oração e a gente intercede, é isso que Deus quer. Por isso que nós nascemos de novo. Nós temos a condição de orarmos pelas pessoas, porque nós temos que ter a visão de Deus para aquilo, para a salvação, irmãos. É salvação. Os dias estão remindo-se, estamos chegando em dias difíceis e nós temos que permanecer em oração. Oração é sempre bom, né? Então vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios e vermos o quanto é importante e necessário a oração. 1 Coríntios, nós vamos começar lá no versículo 27. Então, irmãos, não vamos nos esquecer, porque a palavra de Deus diz lá em 1 São João que se nós amamos Jesus, nós temos que ser como Ele é, não é? Está escrito isso lá. Se você diz que ama Jesus, ande como Ele andou. Então, isso é forte, né? Sabe? Porque nós vamos ter que olhar na vida espiritual. Veja, Jesus, ele saiu da onde ele estava, né? De toda a glória dele, né? Como Deus, como segunda pessoa da Santíssima Trindade, como Filho de Deus, né? Como o Logos, a palavra de Deus, que sempre existiu, que sempre foi, saiu de lá, tomou a posição, uma forma humana e veio habitar entre nós, na nossa semelhança, e assumiu os nossos pecados. E ele andou aqui como se nada fosse, ou recebendo todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, iniquidades, as nossas falhas, os nossos erros, né, a nossa iniquidade. Ele recebeu isso tudo, só que ele se despojou para fazer isso, não foi, gente? Ele largou o que ele é para fazer isso. Ele largou, né, a riqueza de Deus. Por quê? Porque ele ama, porque ele olhou para a nossa necessidade. Então, se nós amamos Jesus e nós temos que andar como Jesus andou, nós temos que olhar as necessidades das pessoas. Quando eu digo isso, às vezes a pessoa pensa logo em cifrão, dinheiro. Mas não é só isso que a pessoa precisa. Tem muita gente que está precisando de salvação. Tem muitas pessoas que estão precisando crescer espiritualmente, porque se ficar naquele passo, podem cair para o precipício abaixo. Outras pessoas que estão com a visão doutrinária deturpada também podem perder a salvação. Então, tem muita coisa que, se nós não nos despojarmos de nós mesmos e fazermos o que Jesus quer, ele não vai poder nos usar para atingir as pessoas que estão precisando. As pessoas que estão com a visão distorcida do que Jesus é, do que o Evangelho é, do que a vida eterna é. Então, é preciso despojamento. Mas nós não fazemos isso com a nossa força. Nada é com a nossa força. Mas nós precisamos da graça de Deus para isso. Se nós começarmos a orar todos os dias, nós vamos sendo colocados aonde Deus quer. Um pouco cada dia é o suficiente para que o Senhor nos coloque depois num tanto maior. Mas é preciso fazer, não como obrigação, porque nós não somos obrigados, mas por espontaneidade, por amor, porque Jesus não foi obrigado a vir ao mundo. Ele veio porque ele quis, porque quando o Pai apresentou o plano, ele aceitou. Tá? Ele não ficou pensando duas vezes, ele aceitou de imediato vir nos redimir. Tá? Então é uma opção. Acertarmos Jesus é uma opção, servir o Senhor é uma opção. Tá? E ficar sem fazer nada também é uma opção. Mas se nós formos fazer, nós temos que fazer do jeito que Jesus fez e ungidos pelo Espírito Santo. O que é isso, ungidos pelo Espírito Santo? Guiados, né? Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, nós precisamos ficar cheios do Espírito Santo. Porque veja você, quando Lázaro, vamos lembrar um pouquinho a passagem de Deus, a Bíblia, o Evangelho, quando Lázaro estava doente, e as irmãs mandaram um recado para Jesus, que estava lá por perto. O recado foi: olha, o seu amigo Lázaro está muito doente, para morrer, é sério o negócio. E as irmãs estão te chamando para você ir lá agora, porque senão ele vai morrer, porque é muito mal, ruim o estado dele, é gravíssimo, é de morte. Jesus nem se abalou, nem se mexeu. Jesus foi o quê? Jesus não deu importância pelo recado? Jesus foi indiferente? Jesus não foi, por quê? Porque ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é onisciente, é onipresente, onipotente. Ele é que sabe todas as coisas. Ele sabe a maquinação de Satanás, ele sabe a mente de Satanás, ele sabe o que, que Satanás está planejando para nos destruir. E é só isso que o diabo faz. O Espírito Santo sabe. E ele nos fala. Por isso que nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, para nós não irmos em lugar errado, fazer coisas erradas, porque esse erro vai cair sobre nós e muitas vezes vai atingir outras pessoas. Então Jesus estava guiado pelo Espírito Santo, como sempre foi, e ele não saiu correndo, porque ele era guiado pelo Espírito Santo. Parece incrível, né? Mas ele não foi naquela hora porque não podia ir. Porque se ele fosse naquela hora, já ia ser o momento que ele ia ser entregue e ia ser abreviado o tempo exato de Deus, né, do ministério público dele. Então, não era a hora dele ir. tinha que esperar até aquele momento que ele fez a ceia. Tem toda uma sequência do que Deus vai fazer. Então, ele não podia ir. Né? Quantas vezes ele diz, ainda não chegou a minha hora? Porque ele tinha que fazer outras coisas. Porque ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo para o plano do Pai ser cumprido integralmente. O plano do Pai tem que ser cumprido nas nossas vidas, irmãos, integralmente. Então, às vezes parece que está demorando aqui, ou às vezes parece que ali precisava um ajuste. Se você é guiado pelo Espírito Santo, ele está tomando conta disso. Não está nem atrasado e nem adiantado. Está na visão de Deus. É isso que você tem que aprender. A sua vida tem que estar na visão de Deus. Então, quando depois de 3 dias, Jesus diz, agora nós vamos. Vamos para lá agora. Mas quando ele chegou lá, Lázaro já estava morto, mas a morte não é empecilho para Jesus. Nada é empecilho para Jesus. Só que o que Satanás estava maquinando ia acontecer se ele fosse aquela hora. E não podia ser do jeito que Jesus queria. Tinha que ser exatamente do jeito que o Pai quer. É o plano de Deus para a sua vida. Não é do jeito que você quer, não é do meu jeito. É do jeito do Espírito Santo, que ele sabe qual é o jeito. Só o Espírito Santo ouviu, estava lá e pode nos transmitir. Então, ele era a força, a unção de Jesus Cristo, o Espírito Santo. É demais. Jesus não andou sozinho, ele andou acompanhado com o Espírito Santo, né? Seguindo a tudo que era para ser feito conforme a vontade do Pai e a visão do Pai. Então, a morte para Jesus não... Ele sabia que Lázaro ia morrer e que ele ia chegar lá e ressuscitar. E daí? Para ele, isso não é problema. Por isso que Jesus falou, olha, se você crer, você verá a glória de Deus. É o que nós precisamos. Crer no que Deus está dizendo. Crer no que o Senhor quer que nós façamos. Obediência, atenção para aquilo que está acontecendo. Então, Jesus não foi porque ele tinha acabado, né, de sair de lá, né, com os milagres que ele tinha feito, e os fariseus vieram, sentaram pedra, jogaram e tudo. Por isso que os discípulos, os apóstolos falaram para ele, Senhor, mas se você for lá, eles estão te apedrejando. Ele disse, agora nós podemos ir. Porque já tinha acalmado aquilo, já tinha sido desviado, aquela maquinação do Satanás já tinha sido quebrada, ele pôde voltar, então, ir lá e ressuscitar Lázaro. Então, isso é ser guiado pelo Espírito Santo. E nós temos a condição que Jesus nos batizou com o Espírito Santo para isso. Para nós sabermos por que que não é para ir lá, por que que é para ficar aqui, por que que é para fazer daquele jeito, como que eu tenho que proceder, não só no meu ministério, na minha vida espiritual, mas na minha vida pessoal, na minha vida do dia a dia, no meu trabalho, em tudo eu tenho que ser guiado pelo Espírito Santo para ter sucesso, 100%. E isso é cabível, é possível para nós, é muito bom sermos guiados pelo Espírito Santo. Então veja só aqui como que a palavra de Deus está nos orientando isso. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Amém? Diz assim, pelo contrário, se Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, as fortes, irmãos, coisas loucas para o mundo, você pode escrever aí, que é oração. Porque se você orar, o mundo vai te chamar de louco. Mas Deus está falando aqui, porque no mundo você precisa que as pessoas façam as coisas para você, você toma as providências, não é? Você vai atrás de todo o recurso que existe natural para resolver o seu problema. Mas Deus disse que é para você esperar. Jesus podia ter entrado lá na cidade de Lázaro, né, com soldados, não é? Ele poderia ter chamado soldados, pessoas humanas, uma multidão para acompanhá-lo e fazer, agora nós vamos fazer uma guerra aqui. Se eles vierem para cima de mim, vocês me defendem. Tá com pedra neles também. Vamos fazer a maior briga e eles não vão fazer nada comigo. Isso seria o plano natural, né? Mas não é assim que Deus quer. Deus quer resolver as coisas com o poder dele, com a sabedoria dele. E é muito mais fácil, irmão, porque depende de você, obediência e fé, só isso. E para você ter isso, você tem que estar na presença de Deus. Então, quando ele diz assim, Vamos ver versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Qual é a vossa vocação? Você foi chamado para quê? Visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobres nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Tá? Você pode ser uma pessoa que não tenha muita capacidade para fazer muita coisa, mas se você tiver unção, aleluia. Porque unção não se compra, unção não se fabrica, mas unção se adquire de Deus, da presença dEle na nossa vida e nós na presença dEle. Então, se você quiser servir a Deus, você precisa disso, ficar na presença dEle, porque é Ele que passa dEle para você. Jesus não batizou as pessoas com o Espírito Santo? Ele disse, eu não vou batizar vocês com água, eu vou batizar no Espírito. Porque batismo na água é homem que faz, ou não? Nós não podemos batizar. Nós impomos a mão e dizemos, Jesus, batiza no Espírito Santo. Pai, cumpre a tua promessa aqui agora. Que essa pessoa fica cheia do Espírito Santo. Você não pode. Onde você vai pegar o Espírito Santo? Para pôr nas pessoas. É impossível. Amém? Então, nós precisamos deste poder que nós não vemos, mas que acontece, que é o Espírito Santo. As coisas na nossa vida vão acontecer através do Espírito Santo. Você pode ter certeza que Deus vai agir se você ficar um tempo na presença dEle. Ele vai qualificar você, Ele vai capacitar você dentro da visão dEle, com a unção dEle. Mesmo que você não tenha, Ele vai te capacitar. Quantas, se você for ver o testemunho das pessoas que servem a Deus hoje, todas as pessoas dizem, eu jamais pensei que eu fosse fazer isso. Porque eu estava fazendo outra coisa, a minha visão era outra, o que eu fazia era outra coisa. Hoje eu estou aqui porque Deus me ungiu. Então, esse é o servo de Deus. Então, é isso que Jesus está dizendo aqui. Que o que Ele quer, o que Ele vai fazer, é com o poder dEle. A oração, tá? Ser guiado pelo Espírito Santo é loucura para o mundo, ou não? Claro que é. O que Noé fez? Noé, ele fabricou uma arca, num tempo que está escrito lá em Hebreus, que nunca se viu, nunca ninguém viu o que ele estava fazendo, o acontecimento que ia haver. Nunca ninguém viu, quer dizer, nunca choveu. Ninguém nunca tinha visto chuva. E como é que você vai preparar uma coisa para ficar num alagamento universal? Aonde? Ele estava guiado pelo Espírito Santo. Então, muitas vezes não. Sempre quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, as pessoas que não acompanham o mover do Espírito Santo, acham loucura, acham estupidez, acham coisa errada. E não é, porque no fim vai dar certo. Porque é Deus, é a obediência. Porque quem ouviu tem que fazer o que Deus falou. Então veja agora, nós estamos em 27, agora vamos para o capítulo 2, versículo 14. Então, capítulo 2, versículo 14. Veja só. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É isso daí. O homem natural. Mas se nós somos batizados com o Espírito Santo, nós nascemos de novo, nós não estamos andando na visão natural, nós estamos andando na visão espiritual. Que para o mundo é loucura. Oração para o mundo é loucura. Você já falou com uma pessoa que não é salva, que não conhece Jesus sobre oração, eles acham a coisa mais louca. Se você falar para o médico que vai orar, porque Jesus vai curar, eles vão dizer, bom, isso é problema seu, sei lá. Eu, o que eu tenho aqui é isso. Ó, aqui, ó, o exame mostrou, e aqui eu não posso ir além disso. Eu não consigo. Agora, você que sabe, porque o exame já mostrou. Não é? Então, ninguém, o ímpio, ele não aceita as coisas do Espírito. Isso é loucura. E depois, quando eles veem o milagre, bom, isso aí é para quem tem fé, sei lá, não sei bem como que é, porque não querem se render. Então, oração e ser guiado pelo Espírito Santo para o mundo é loucura, para nós não. Todas as situações da nossa vida nós devemos orar, nós devemos buscar Deus e Ele vai responder, Ele vai fazer. Ele vai ajeitar as coisas para nós. Só que precisa paciência, irmãos, porque Ele está nos ajustando para que isso aconteça. Vamos ver agora, capítulo 3, versículo 18, de 1 Coríntios. Veja só, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, quer dizer, tolo. Porque não adianta aquela sua sabedoria para fazer milagre. Não adianta você ir em escolas aprender. Ninguém está mandando você ser burro. Deus não está falando isso. Mas acontece que nada que você vai aprender nas escolas vai fazer milagre. Paulo era um homem hiperculto, super. Desde criança, né, segundo a tradição judaica, ele ficou estudando e ele ficou assimilando a palavra de Deus. Ele estudou muito. Ele sabia toda a lei. Então ele era um doutor da lei, porque ele sabia toda a lei. Ele era um homem cultíssimo, por isso que ele disse: eu não vim aqui com sabedoria humana, eu não vim aqui com eloquência falar com vocês, mas com a ação e o poder do Espírito Santo. Ele deixou de lado aquilo para ser guiado pelo Espírito Santo. E é óbvio que Deus usou o que ele sabia para fazer um confronto com a nova aliança, como tinha que ser. Aquilo foi ótimo, porque ele, entendendo toda a lei, ele pôde entender o que Deus fez agora em Cristo Jesus, na nova aliança, e pregar para os gentios. Não é demais isso? Quer dizer que não é que seja errado nós estudarmos, irmos na faculdade, nos aprimorarmos em coisas, mas aquilo não é poder para fazer milagres. Não adianta o seu conhecimento natural humano para milagres, para ser guiado pelo Espírito Santo. Aquilo pode ajudar para Deus usar você em áreas ou no seu chamado, naquilo que Ele quer, já que você tem o conhecimento daquilo. Para aquilo que Ele quer. Mas a unção é outra coisa. A unção não é teoria, não é esse estudo natural. Então, se nós temos toda essa cultura, para nós termos, ficarmos guiados pelo Espírito Santo, nós não podemos nos basear nela. Entende isso? Se você sabe muito bem matemática, física, se você sabe idiomas, se você sabe as leis do país, se você sabe toda ciência para medicina, se você sabe tudo sobre cálculos de construção, isso daí não pode interferir na direção do Espírito Santo na sua vida. Você tem que se anular neste conhecimento para saber o que Deus quer, como Ele quer, aonde Ele quer, que jeito Ele quer. Não, Deus não está dizendo que é para você ser burro, absolutamente. Só que isso aí não faz poder, não traz poder, não faz milagre e nem é o Espírito Santo para guiar você. E você não pode se basear nisso com orgulho, com sabedoria, para fazer as coisas de Deus. Porque Ele que vai aparecer em você, não o seu conhecimento. Tá? Paulo, se ele fosse um homem vaidoso, ele poderia estar como os fariseus, mostrar toda a sabedoria dele, ser eloquente, usar palavras rebuscadas, difíceis, fazer pregação nesse nível. Só que o Espírito Santo não ia estar ali. Porque o Espírito Santo quer agir dentro de você, porque você, lá dentro, precisa do cuidado de Deus e não de toda essa aparência humana e coisas naturais. Precisa de Deus. Amém, irmãos? E Deus é simples. Deus vai agir naquilo que você precisa de uma maneira muito simples. Bom, então veja versículo 19. Que é isso que ele está dizendo aqui. Você não usar a sua cultura para o milagre, para ser guiado pelo Espírito Santo. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito: Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. O que quer dizer isso? É o que eu acabei de dizer. Muito bem, o sábio desse mundo, o culto, a pessoa culta deste mundo, ela não tem a unção do Espírito Santo para acontecer o milagre, para acontecer o toque de Deus naquela situação. Estão me acompanhando nisso? As pessoas sabem falar bonito, pode até enganar, porque sabe falar bonito, sabe fazer tantas coisas, mas cadê o Espírito Santo? Aonde está o toque do Espírito Santo para mover?
E é isso que o Senhor está falando para nós. Seja simples, não burro. Amém? Embora Deus... Nós vimos, eu e minha mãe. Uma senhora, quando nós nos convertemos, eu ia levar a Denise na escola, aquela escolinha de bebê, de criança. E nesse meio tempo, nós vimos na oração. E essa... encontramos uma mulher lá, que acho que ela ia levar alguma filha, não me lembro. E ela era humilde, aquela mulher, ela não sabia nem ler. E ela disse, eu escuto vocês cantarem, será que eu posso entrar lá? É claro, você deve vir, porque é Jesus, você já aceitou Jesus? Não, nem sei disso, mas eu estou ouvindo vocês cantarem e eu estou gostando. Quer dizer, aquele canto era ungido, estava tocando o coração dela, que estava lá fora. Aí ela disse, mas sabe o que que é? É que eu até da porta já espiei e vi que tem que abrir Bíblia e ficar lá. Eu não entendo. Como que eu vou ficar lá? Primeiro que eu não sei ler, depois como que eu vou poder ficar no meio de vocês quando você abre aqui, abre ali, nem vou saber. Então não é para mim isso. Não é para você. Você deve vir, abre o seu coração e nós vamos orar por você e Jesus vai ensinar você a ler. A mulher queria tanto Deus, foi corajosa, entrou lá e Deus ensinou ela a ler a Bíblia. Ela nunca entrou na escola, ela lia a Bíblia, ela só sabia ler a Bíblia no começo. Mas depois ela aprendeu a ler o resto, sem ir na escola. Entende? Quer dizer, Deus não quer uma pessoa que não saiba ler, uma pessoa que não sabe... Não, Deus não está falando para a pessoa ser burra. Deus está dizendo para a pessoa deixar o Espírito Santo agir. Porque o que vale é a simplicidade do coração da pessoa para o Senhor aparecer. Porque tudo que está acontecendo de grandioso é o Senhor. Né? Não a minha altivez, o meu orgulho, a minha soberba, mas é Deus que está fazendo. Então é isso que ele está dizendo aqui, que a astúcia deles, Deus apanha os sábios na sua própria astúcia, quer dizer, eles sabem tanto, mas cadê o poder? Só ficou na sabedoria deles, humana. Então, Deus pegou, cadê? Aonde que está o milagre? Cadê que Deus esteve aqui? Irmãos, vocês podem ir num show com uma orquestra, com todos os instrumentos tocando. Músicas maravilhosas. É lindo, porque são pessoas que estudaram, têm o dom, né, da música, sabem tocar. Aqueles instrumentos mais difíceis, coisas lindas, lindas. É um show de instrumentos tocados por homens que sabem. É lindo, é lindo. Você sai de lá... Que música, mas não curou você, não tocou você, não salvou você. É diferente quando o poder de Deus está. Às vezes nem tem instrumento nenhum, pode ser só cantado. O Espírito Santo desce e toca aquele coração e a pessoa sente Deus. A pessoa é tocada por Deus e nunca mais ela vai ser a mesma. Mudou, algo mudou a vida dela, que é o Senhor Jesus, e ela vai voltar para buscar aquilo, porque ela sentiu a necessidade daquilo que tocou ela, que é Jesus, que é Deus. Entendem isso, irmãos? É isso que Jesus está falando aqui no versículo 19, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Não adianta aquela beleza, aquela sabedoria, se a unção não está lá. O que Deus quer é a unção, é a presença do Espírito Santo. Então, nós precisamos colaborar com o Espírito Santo para que Ele esteja presente. Então, vamos aprender como colaborar com Ele. Versículo 20. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vão. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Amém, irmãos? Nós temos de Deus o que nós precisamos. Tudo o que nós precisamos, nós temos de Deus. Então, não se esqueçam que não adianta nós querermos exaltação das pessoas, mas se Deus nos honrar, aleluia. Porque Deus disse, se você me honrar, eu te honrarei. Quando Deus te honra, é algo tão no íntimo, tão profundo, que não tem nada igual àquilo. A alegria que o Senhor te dá no seu íntimo não tem igual. Não tem igual. E aquilo Deus já está te dando a recompensa. Porque isso é maravilhoso. É uma coisa que não acaba quando Deus honra você. Amém? Então o que o Senhor quer aqui é que nós tenhamos a unção para falarmos em nome de Jesus e tudo acontecer. É isso que Jesus está falando. Nós temos que deixar a nossa sabedoria humana de lado para nós recebermos o Espírito Santo. Então, veja lá, Atos, versículo, capítulo 4. Atos, para trás um pouquinho. 4 não, 3. Atos 3. Quer ver só? Isso daqui é bem o que está escrito ali que nós acabamos de ler. É bem aquilo. Versículo 3. Capítulo 3. Versículo 6. Lembra o coxo na porta do templo? Pedro ia entrando. Pedro e João. E olha só, versículo 6. Pedro diz. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. Isso não é demais? Eles foram presos por isso. Porque aqueles que o prenderam não podiam fazer isso. Porque isso eles não tinham. Eles tinham a sabedoria do mundo. Mas a sabedoria do mundo não dá o que as pessoas precisam. Não preenche o vazio das vidas. Só o Espírito Santo. Né? Porque a palavra de Deus diz assim, olha, quem é? Versículo 3 de capítulo 4, você pode ver aí. 13 do capítulo 4. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. É assim que o Senhor quer. Porque a sabedoria de Deus confunde a sabedoria dos homens. Como é que você faz isso? Como é que você... Aonde você estudou? Como que isso... O que que você... Não, o Espírito Santo é Deus. É Senhor. Se você deixar, se você colaborar com Ele, Ele vai agir. O poder vai ser manifesto. Né? A glória de Deus vai aparecer. E é isso que Deus quer, irmãos. É com simplicidade. Só que você adquire isso, você não compra. Né? Por mais que você receba aqui na linha de oração a graça de Deus, você vai precisar agir, né, a sua parte, que é o quê? Ficar na presença de Deus. E uma das coisas é a oração em línguas, porque o Espírito Santo sabe aonde o Pai quer levar você, qual é a vontade do Pai para você. O Espírito Santo sabe o que que Jesus quer agir na sua vida, em quem, como. O Espírito Santo é que sabe. Então, irmãos, se nós falamos no nome de Jesus e nada acontece, e mudança nenhuma acontece, nós estamos um bocado longe dele. Para quê? Vai ser nos cobrado depois. Falamos do Senhor Jesus e não houve nada. O batismo do Espírito Santo é necessário. É importantíssimo, porque o Espírito Santo vai guiar a pessoa. E no batismo do Espírito Santo estão as línguas, né? As línguas sobrenaturais, que nós temos que orar para o Espírito Santo nos colocar na visão de Deus. E quando você tem a visão de Deus, aquilo é tão forte que se você não fizer, você nem dorme de noite. É uma vontade muito forte a visão de Deus para você quando você está sendo guiado pelo Espírito Santo. É muito forte, você não consegue nem dormir de tanta vontade. Vocês já viram, vocês já foram crianças, e quando foi prometido que amanhã você ia ganhar aquele presente, era o Papai Noel. Ah, eu quando era criança, eu nem dormia na véspera do Natal. Só de olhar para a árvore de Natal, aquilo já dava aquela alegria. E o presente que ia estar lá? Criança é assim. Quando ele sabe que vai ganhar uma coisa, a criança nem dorme. Ela quer aquilo. É uma coisa muito forte. Criança fica lá no ouvido da mãe, do pai, não é? Criança quer e ela está com aquela vontade e ela consegue pela insistência. Quando Deus te dá a visão do que é para você fazer para Ele, você não dorme, você não sossega enquanto você não fizer. E como que é que você vai fazer? Como aquilo vai acontecer? Ficando na presença dEle, porque você é simplesmente o canal, que é isso que Ele quer. Ele quer fazer através de você, mas quem vai fazer é Ele. Por isso que você vai ver as coisas serem realizadas no tempo que você está junto dEle. No momento que você está com Ele, Ele está passando aquela condição para você, para que tudo aconteça. E você vai ver, presenciar os acontecimentos, que é a própria mão do Senhor agindo, não é você. Você vai saber muito bem. Por isso que você não vai se enaltecer, porque você sabe que sem Ele nada ia ser feito. Isso não é demais? Não, isso é a glória de Deus. Então, se você orar em línguas, você sabe que existem, então, chaves para nós fazermos, praticarmos, para que isso tudo aconteça. Uma delas é oração em línguas, para nós ficarmos na presença de Deus. Outra delas é confessar a palavra. Se você confessar o versículo, falar o versículo, você está na presença de Deus, até você vai fazer aquilo até que aconteça. Quando vai acontecer? Quando você crer. Né? Chamar as coisas que não existem para a existência, que é a fé de Abraão. Não foi isso? Ele chamou. Não foi quando Deus falou para ele: Abraão, você vai ser pai de nações, multidão. Quando Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, quando Deus fez a promessa, não foi na hora que aconteceu? Tá, por isso que ele é chamado o pai da fé. Né? Porque ele chamou à existência o que não existia. Você tem que aprender a fazer isso. Comece a chamar. E você está na presença de Deus fazendo isso. Ah, faça isso. Às vezes as pessoas ficam sem saber o que fazer, principalmente quando é com relação a dinheiro. A pessoa que está sendo guiada pelo Espírito Santo no seu ministério, ela não tem que bater de porta em porta e pedir. Porque senão, isso é um modo natural. Ai, meu Deus, eu estou precisando. Será que você pode? E se eu ficar aqui orando, será que Deus vai fazer? Aí é que vai. Mas você vai ter que ficar lá até fazer. Vocês estão pensando que o dinheiro vai cair do céu? Não, porque lá no céu ele não está usando nem dólar, nem real, nem nada. Não existe esse dinheiro lá no céu. Lá no céu não existe. Todo recurso que nós precisamos, material, financeiro, está na terra. Aonde? Não sei onde está o meu, a parte que me cabe. A sua também não sei. Mas se você orar, Deus vai desenterrar. Deus vai trazer, ele vai usar os anjos para trazer. Bom, pode ser que ele desenterre, pode ser que ele se mova em alguém. Eu não sei, esse é o jeito dele. Deus não vai ficar com pegar uma máquina e fabricar dinheiro. Isso ele não vai, porque já existe tudo aqui na terra, o que é preciso para o reino de Deus. Só que faltam pessoas para ficarem na presença de Deus, adorando o Senhor, orando em línguas, chamando a existência, o que não existe, para acontecer, para o milagre. Isso não é demais? Vai, porque está tudo aqui. Está tudo aqui. Quando aconteceu, né, de Deus exterminar a Babilônia, aquilo tudo lá, aqueles tesouros foram enterrados, por isso que está escrito lá em Isaías, né, que os tesouros estão enterrados e riquezas encobertas para Davi. Falou, está aqui. É daquela época, Deus desenterrou aquele tesouro para Davi. As riquezas estavam encobertas. Então cavucou lá e achou. Estava embaixo do subsolo, gente. Lá embaixo tinha tudo que era precioso. Riqueza estava enterrada lá. Literalmente. Está escrito em Isaías isso. Você quer ver? Interessante. Vamos ver se eu acho aqui. Deixa eu ver aqui. Onde que está isso? É Isaías 45, 2 e 3. Vê só. Não é bom aprender isso, irmãos? Se, irmãos, se eu ficar pedindo as coisas para os outros, é mais fácil. Eu posso até usar um meio para comover, né? Porque todo mundo tem a alma e é fácil comover a pessoa e a pessoa se dobra e me ajuda. Agora, Deus disse que não é para pedir, que Ele que é o Pai, Ele que é o provedor. Ele quer provar para você que Ele é teu Pai, Deus. Ele quer provar para você que Ele é o teu provedor. Só que isso dá um trabalho, sabe por quê? Porque em vez de eu ir aqui e ali, o tempo que eu estou andando atrás dos outros, eu tenho que ficar sozinho. Ficar lá orando para Deus me ajustar para acontecer. Então, isso vai levar um tempo. Vê só, versículo 2 de 45 de Isaías. Deus diz, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros, que são as riquezas da Babilônia, que estão escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Isso é uma coisa antiga que foi usada depois lá na frente, irmãos, esse dinheiro. Ficou lá embaixo, Deus desenterrou aquilo. Eu não sei que jeito que Deus vai fazer para levantar dinheiro para um ministério, para o outro. Não sei, mas Ele sabe. Se você ficar orando, Ele vai. Se for caso de desenterrar, Ele vai. Se for outro jeito, Ele é que vai decidir que jeito que é, não sou eu. Só que teu porém não é justamente, realmente não é do céu. Não vai cair notas assim, ó. Não é assim que vai cair. Porque lá no céu não tem dinheiro. Mas é Deus que vai dar. Amém? Vai aparecer, não sei como, Ele vai trazer. Veio do céu, que jeito? Pela bênção. Em nome de Jesus, aí sim. Veio do céu em nome de Jesus. Mas não é que é literalmente que o dinheiro, Deus abriu um tesouro lá, um cofre bem grandão. Pum, 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 pum. Deixa eu pegar essas notas aqui. Que dinheiro que eles usam lá nesse país? Falou pro anjo. Ah, lá acho que é real que eles estão usando ainda. Porque muda tanto, mas é real ainda. Então vai, leva esse saco aqui bem rápido lá. Não é. Não é. Está escrito bem aqui que ele vai desenterrar. Nesse caso, coisa que já estava perdida. Não estava perdido esse dinheiro? Esse dinheiro aqui, esse tesouro já estava perdido, porque a Babilônia, meu filho, foi destruída. E com a riqueza dela, e ficou lá embaixo. Deus falou, agora vocês estão em cima de um lugar que tinha dinheiro aí. Que tinha riqueza. E eu agora vou fazer isso ficar vir à tona e vocês vão usar para o reino de Deus. Para construir o templo. Olha só. Por isso que vocês viram na profecia desse mês passado, né? Que Deus falou que é para nós, ou do outro mês, que é para nós chamarmos os anjos e pedirmos que ele traga o nosso dinheiro que está perdido, para o diabo soltar onde está. É isso que os anjos vão fazer. Você vai chamar à existência o que não existe. Não existe aonde? Na tua mão, né, querido? E aleluia, em nome de Jesus. Claro que existe. Tudo existe. Só não existe na tua mão. Então você vai chamar e pede para os anjos. E fala para o diabo, solta o que é meu agora, em nome de Jesus. Pode soltar meu dinheiro, diabo, em nome de Jesus. E Senhor, manda anjos para trazer o meu dinheiro. Onde ele está, no norte, no sul, no leste, no oeste. Eu não sei onde ele está, mas que esse dinheiro venha. Que a minha riqueza venha agora, chamado nada à existência de todas as coisas. Bom, e aí, você quer ser abençoado quando? Agora, amanhã, daqui 10 anos ou lá para... Assim, 2 minutos antes de Jesus voltar. Vamos ver lá Gênesis. Não, Êxodo. Bom, agora nós vamos começar aqui segundo livro. Ainda acho que vai dar para passar mais alguns livros. Capítulo 8 de Êxodo. Irmãos, nós temos o Espírito Santo à nossa disposição. Não se esqueçam que o Espírito Santo nunca vai fazer uma oração contra você. Então, por que você não deixa ele fazer oração para você? Aleluia, outra vez. Quando você está orando em línguas, o Espírito Santo está fazendo uma oração para você ser abençoado e atendido no que você precisa. Coisas que você sabe que você precisa e coisas que você não sabe que você precisa. Aleluia, não é isso que nós confessamos? Você nem está sabendo, você nem viu. Você não teve a visão espiritual de que você está precisando de tal coisa. Mas você está orando em línguas, o Espírito Santo sabe. E Ele vai trazer para você. Aí seus olhos vão abrir. Eu bem que estava precisando disso. Nem sabia que era aqui que estava isso para me ajeitar a vida. Então, irmãos, Deus não está querendo que as coisas demorem. É, sei lá, não tem mais tempo agora para ser mais 2000 anos. Está em cima agora o negócio. As coisas têm que deslanchar. Mas depende de nós. Se nós vamos colaborar com o Espírito Santo ou não. Para o poder ser liberado. Porque vê só aqui. Você sabe que quando Deus mandou o Moisés ir lá falar para o faraó. Deixa meu povo sair embora. porque eles vão prestar culto para o meu Deus, o único Deus que há. Ele endureceu o coração, não deixou Deus, ah é? Então, ele vai ver se ele vai deixar ou não. Quem manda sou eu. É a ordem de Deus. Naquele momento tinha que ser assim, porque era todo mundo morto espiritualmente. Hoje é diferente, né? Porque se hoje fosse igual aquele dia, estava tudo morto. Igual mosquito quando passa o raio de inseticida nele. Mas hoje não é assim. Hoje está tendo o tempo de Deus para quê? Para que nós tenhamos a opção, a chance de optar por Jesus. Nós temos a chance de optarmos por Jesus. Naquela época, não. Ou obedecer a Deus ou ter logo. Tá? Então, ele endureceu o coração, Deus mandou 10 pragas. Mas veja só nessa oitava aqui, rãs. Gente, pensa só um pouquinho. De repente, aparece rã no teu quarto, rã na tua cama, rã na tua roupa, rã na tua panela, na tua comida, rã no banheiro, rã no rio, rã dentro do filtro. Vai ser bom isso? Rã andando por tudo. Oh, meu Jesus, olha só. Depois disse o Senhor a Moisés, chega-te a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os seus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, em vez de água, né? Que subirão e entrarão em tua casa e no teu quarto de dormir e sobre o teu leito e nas casas dos teus oficiais e sobre o teu povo e nos teus fornos e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés, diz a Arão, estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Então, vê só o versículo 8. Chamou... Ah, aí não dá para aguentar, né? Dá para aguentar? Rã por todo lado? Uma rãzinha ali já não é tão bom, mas é uma, você dá uma vassourada. Algum jeito você vai fazer. Agora, rã por tudo, ninguém aguenta. Veja, então. Chamou o faraó a Moisés e Arão e lhes disse, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a Faraó, digna-te dizer-me, quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio? Presta atenção. Ele perguntou assim, que dia que você quer que eu vou falar com Deus, Faraó? Porque o sofrimento está horrível. Atenção, veja aqui. Atenção. Ele respondeu, amanhã. Ah, faça-me o favor. Mas, irmãos, quantos aqui hoje não estão falando para Deus amanhã? É, vamos rir agora? Aleluia. Ficou silêncio, de repente. Mas você se enquadrou aí agora. Você entendeu? Você quer que Deus haja na sua vida quando? Já! Para sair as rãs! Tudo que é contra você na sua vida. Amém? Fez sentido? Ô, Senhor, isso é a sabedoria de Deus. Não, Senhor, porque agora não dá, deixa eu ver a agenda, não posso ficar com você para você orar um pouco por mim, para que as coisas mudem na minha vida. Eu não posso chamar a existência das coisas que não existem agora, porque amanhã, né, Senhor? Um dia. Amém, irmãos? Irmãos, não deixa o diabo te enganar. Não deixa, Deus é por você e quem será contra você? Não deixa para amanhã. Colabore com o Espírito Santo, já que você já sabe como que você pode colaborar com o Espírito Santo. E ele vai fazer uma transformação na sua situação. Mas não é para amanhã, irmãos, é para hoje. É para agora. Nós não vamos fazer que nem faraó. Amanhã. Isso é triste, hein? Amanhã. O cara está sofrendo. As pessoas estão sofrendo dentro da igreja. Coisas que Jesus já levou na cruz há 2000 anos e trouxe a libertação já. Mas as pessoas querem andar com as rãs. Querem. Porque não querem colaborar com o Espírito Santo. Então, será que Deus fez alguma coisa que não foi importante? Nunca. Nem o que está escrito na Bíblia, qualquer palavra que você pensa que não tem importância, ela tem. Tudo que está aqui é de muita importância. Então, a promessa que o Pai fez para a humanidade, era o Espírito Santo, foi sem importância? Foi o que Adão perdeu. O domínio e a direção de Deus completa naquela vida. E foi por isso que Jesus pagou o preço maior e único que só Ele podia pagar, para nos dar o Espírito Santo. Não deixe para amanhã, irmãos. Sente e fique na presença de Deus. Ore, vai confessando a palavra, vai chamando à existência o que não existe. Ore em línguas e deixe o Espírito Santo agir, porque vai acontecer. Ele vai colocar a visão de Deus dentro de você tão forte, o desejo de Deus vai ficar impregnado dentro de você, que vai fazer parte de você. Você vai pensar que é o seu desejo e não é, é o de Deus. É tão forte que é igual a criança na véspera do Natal esperando o presente embaixo da árvore. Nem vai dormir, fica lá, velando a noite inteira para ver se vai acontecer. Porque ele quer o presente. Se você fizer isso, você vai ver a glória de Deus brilhar na sua vida. O Senhor quer você, Ele precisa de você. Mas se você não quiser, Ele não pode fazer nada. Amém? Fique na presença de Deus. Aprenda a colaborar com o Espírito Santo, para que Ele possa agir na sua vida e mudar toda a sua situação. Em nome de Jesus. Valeu? Glória a Deus. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, a nossa oração é para que a Tua mão poderosa seja sobre nós, sobre todos aqui, Senhor, para que eles tenham um tempo a mais para ficar na Tua presença, para que eles recebam a Tua visão, recebam o Teu desejo, para que seja tudo de acordo com a Sua vontade, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos, põe os baús, vamos fazer a oferta antes de nós terminarmos. Se no seu coração você sente o desejo, a vontade, a alegria de fazer a sua oferta, esse é o momento. Enquanto nós cantamos, você pode ouvir o seu coração, ouvir o que você tem, o que você quer, se Deus está falando com você, se é que você já não está preparado para isso. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia.
Se desiste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Jesus.
Jesus, aleluia.
Oh, glória a Deus. O servo de Deus tem que ser sempre vitorioso. Porque o Senhor já nos deu a vitória. Não é? Aquele que serve a Deus tem que ser vitorioso. E nós ouvimos aqui na palavra de Deus como sermos vitoriosos. Em tudo.